resina tinolera. Sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada. Me pareces a una indita embarazada, alforja campesina proletaria.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Insurgência. E hoje é o nosso projeto Ditaduras Latino-Americanas. A gente vai tentar entender um pouco dos processos anti-golpe militar, o que marcou o período ditatorial e as coisas que a sociedade nicaragüense ainda vê hoje em dia como reflexo daquele processo. E para esse papo, eu tenho orgulho de receber Fernanda Feltes. Ela é historiadora e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Universidade Federal do Pampa. No mestrado, ela pesquisou o projeto político da Frente Sandinista de Libertação Nacional, com ênfase na produção de Carlos Fonseca, um dos líderes do movimento. E aí, Fernanda, tudo bom? Como é que vão as coisas? Seja bem-vinda.
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Que isso, eu que agradeço. E após a vinheta, a gente começa com as perguntas. Bom, para a gente iniciar, acho que seria importante a gente entender esse período antes do golpe de 1936, já que essa ditadura ficou até 1979. Então, eu sei que é um pouco difícil a gente tentar embarcar uma linha temporal muito grande, mas seria importante você sinalizar algumas características que te chamam mais atenção nesse período pré-golpe.
Eu acho que, em primeiro lugar, é interessante a gente pensar que esse é o momento em que o Estado Nacional está sendo erigido, né? Ela está sendo feita, sendo produzida. E aí isso leva a uma série de características, né, específicas que vai ter essa formação social. O que acontece na Nicarágua no final do século XIX, início do século XX, é que há uma negociação entre as oligarquias, né, as classes dominantes, enfim, os proprietários de terra e tal, e que está colocada entre liberais e conservadores, né, de forma bastante clássica, eu diria. Os liberais, eles prevalecem nesse momento final do século XIX e eles vão se manter no poder até o final da primeira década do século XX. Eles vão ser muito importantes para organizar o Estado. O que eu quero dizer com isso é que eles vão ser muito importantes para mediar essas disputas entre eles e os conservadores. Então, eles vão conseguir fazer com que essas duas frações de poder se organizem de forma coesa, né? O que acontece a seguir é que o José Santos Zelaya, que é o presidente liberal que vai ficar no poder até 1909, ele acaba sendo expulso do poder, né? Ele vai renunciar, mas vai renunciar sob pressão. E por quê? Algumas medidas que ele toma não interessam aos conservadores, mas fundamentalmente não interessam aos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma característica muito chave para entender não só a Nicarágua, como outros territórios da América Latina, né? Que é o fato de que os Estados Unidos estão intervindo com muita presença na Nicarágua desde o século XIX, enfim, desde sempre. Uma das coisas que ele faz e que vai incomodar os interesses dos Estados Unidos é que a gente sabe que existe um canal do Panamá, mas o que normalmente a gente não sabe é que houve a possibilidade de construção de um canal na Nicarágua, que seria, inclusive, teria mais dimensão, seria mais vantajoso. E o presidente liberal, ele coloca em questão a possibilidade de contar com recursos estrangeiros, mas não estadunidenses. Então, isso gera muito incômodo para os Estados Unidos. Porque o que acontece é que os Estados Unidos querem manter o domínio não só sobre a região, né, não só sobre o país, Nicarágua, e a região como um todo, mas também eles querem ter o controle marítimo, porque a gente está falando do início do século XX, né, e da importância que tem isso. E num espaço onde tu tem um transcurso interoceânico, né? Então, o que acontece é que, na medida em que ele coloca essa possibilidade de receber investimentos de outros países que não os Estados Unidos, isso vai ser muito importante para redundar na renúncia dele. Ele vai ser saído do poder. E o que acontece é que os Estados Unidos, nesse momento, eles intervêm sobre essa negociação interoligárquica. Isso é um detalhe importante, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o caso brasileiro, a gente vai perceber essas negociações e essas disputas interoligárquicas ocorrendo num período maior de tempo. Na Nicarágua, os Estados Unidos intervêm sobre essa disputa e decidem que os conservadores é que têm de ficar com a presidência. E aí toda essa década meia, duas décadas, na verdade, elas vão ser sucessões de governos conservadores. Com uma que outra intervenção liberal, um que outro governo ou cargo é liberal, mas de predominância conservadora. Isso vai levar a Nicarágua a uma guerra civil 10 anos antes do golpe. E essa guerra civil, assim, só para destacar, ela é sim uma disputa entre liberais e conservadores, mas ela é, de forma muito significativa, também uma colocação dos interesses dos Estados Unidos. Porque nesse momento a Nicarágua já está vivendo uma intervenção militar direta, objetiva, né? Os fuzileiros navais estadunidenses já estão no solo nicaragüense. Então a gente tem uma presença, uma participação muito importante dos Estados Unidos nesse contexto. E essa guerra civil entre liberais e conservadores vai manifestar a reivindicação de reaver o poder sobre seu próprio Estado. Os liberais vão colocar muito isso. A questão de eles poderem novamente dizer como que o Estado nicaragüense vai se organizar. Porque vem se organizando muito ao sabor dos interesses dos Estados Unidos. Essa guerra civil, ela vai levar a uma radicalização, portanto, não só dos liberais, mas é onde também vai aparecer o Sandino, né, que é um grande líder revolucionário nicaragüense, que vai dar nome para a Frente Sandinista, algumas décadas depois, e que vai constituir um exército guerrilheiro. Então, tem frações diferentes ali disputando no meio dessa guerra civil e tal. Obviamente, a fração mais radicalizada, que é o exército que o Sandino monta, vai acabar se dando mal, vai acabar sendo prejudicada, né, por interesses das classes dominantes, por acordos que são feitos com a mediação dos Estados Unidos. E isso tudo é o cenário, né, o preâmbulo para que esse golpe se concretize. Em primeiro lugar, com a morte do Sandino, né, uma emboscada que mata o Sandino e dessa forma decepa o exército defensor da soberania nacional, que é o exército que ele liderou, e logo depois com a tomada do poder pelo Anastácio Somoza García, que é o primeiro ditador nessa longa ditadura que vai acometer a Nicarágua. E o Somoza García, só para a gente coroar essa questão dos Estados Unidos, o Somoza García é um cara que ele vai ser colocado como comandante da Guarda Nacional, que é uma força militar organizada pelos Estados Unidos dentro da Nicarágua, como outras guardas nacionais foram também na América Latina. E aí o que acontece é que ele é colocado numa posição de liderança e dali para ele vir a tomar o poder por meio de um golpe é um pulo. Então ele está sendo respaldado desde sempre pelos Estados Unidos. Isso vai ter uma característica também para a ditadura somocista que vai acontecer na Nicarágua entre a década de 30 e 1979, então mais de 40 anos.
Dá para se pensar até um processo de ditatorial até mais longo do que esses 40 anos, porque já era, já de alguma certa forma, mantido pelos interesses dos Estados Unidos muito tempo antes, né? Quase um século de manutenção do poder dos interesses dos Estados Unidos, para tudo.
Sim, sim, definitivamente. Tipo, o que acontece é que os Estados Unidos, aí ali naquele período inicial, muito colocada a ordem pan-americana, né? E os Estados Unidos se colocando como os grandes guardiões da América. Então, como tu disse, não está colocada uma ordem democrática em nenhum momento antes, né, do golpe. Sim. Então, em nenhum momento a gente está falando de uma democracia aqui. A gente está falando justamente, e isso é interessante, que se a gente for observar, né, os liberais eles não foram tão radicais assim. O que se propôs foi justamente uma inversão de capital que não era de capitais estadunidenses. E aí colocava um problema ali, que era a construção de um canal sobre o qual os Estados Unidos não teriam poder. Isso foi bastante. Então, a gente está falando de uma intervenção dos Estados Unidos, que ela é muito objetiva e que ela é muito profunda, né?
Então, a segunda pergunta a gente vai naquele mesmo caminho que tinha falado. Quais são as medidas que são tomadas para legitimar, né, esse golpe? E como se desenvolveu, né, durante os 45 anos? E aí seria legal se você explicasse isso para a gente.
É, na verdade, há uma configuração que alguns autores vão chamar de uma ditadura patrimonialista em relação a esse processo político, justamente porque há tanto uma sucessão de sujeitos da mesma família, né, ou, enfim, profundamente alinhados com os valores familiares do Somoza, mas também porque há uma unidade, até uma confusão entre o setor militar e a ditadura, né? O setor militar agindo quase como um setor privado, né, dessa ditadura. Então isso ajuda a caracterizar de alguma forma, mas isso não é um consenso. Há outros autores que vão ler essa ditadura de outra forma. O que eu acho interessante a gente pensar, bom, dando seguimento até o que eu vinha falando, é que os Estados Unidos estão colocados ali como grande respaldo, como grande amparo dessa ditadura. Mas por óbvio que isso não significa somente que os Estados Unidos têm alguma simpatia pelo Somoza, ainda que eles vão ter, naturalmente. O cara faz tudo de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Mas o que está colocado, profundamente colocado, inclusive, é o benefício econômico que os Estados Unidos têm em relação a esse processo, a essa ditadura, né? E a todos os seus desdobramentos. Estou falando aqui de coisas muito simples, até do ponto de vista da história da América Latina, não é uma novidade, que é o fato de que, com a ditadura somocista, os Estados Unidos conseguiram ampliar enormemente a inversão de capital, conseguiram colocar muito dinheiro na economia nicaragüense, mas não para manter, né? Não para rechear a economia nicaragüense, sim para poder obter os benefícios desses investimentos para si. Então, o que acontece é que se convencionou também chamar essa ditadura de o projeto político do capital. Não é uma exclusividade da ditadura somocista, mas o que nos ajuda nessa caracterização é pensar, então, que cara que tem esse capital. E esse capital, em primeiro lugar, ele está muito vinculado aos Estados Unidos. Então, é uma economia que ela é antinacional por natureza, porque os Estados Unidos são investidores importantes dentro da Nicarágua. E eu estou falando tanto de enclaves, né, na região da costa atlântica, por exemplo, os Estados Unidos possuíam enclaves da United Fruit Company, que usavam inclusive a força de trabalho dos indígenas da região da Mosquitia, que falavam inglês porque tinham sido dominados por um tempo pela Inglaterra. Então se aproveita esses sujeitos e se estabelece ali plantações de bens de matérias-primas, né? A banana, por exemplo, né? Que, enfim, a principal república bananeira é Honduras, mas na Nicarágua também há esse cultivo. Então a gente está vendo os Estados Unidos colocados de forma econômica, estão muito presentes. E na medida em que fazem isso, estão respaldando a ditadura. É importante para eles manterem a ditadura, para poderem manter os seus interesses na Nicarágua. Mas a outra cara que o capital vai ter nesse território, nesse país, é que a gente tem uma estrutura econômica muito rudimentar. Claro que aqui eu estou usando rudimentar talvez para fins explicativos, mas não seja legal a gente usar, né, rudimentar, desenvolvido, subdesenvolvido, coisa assim. Mas no sentido de dizer que é uma economia muito pouco diversificada, uma economia que ainda não produz muito emprego, é uma economia muito agrária. A Nicarágua era um país onde se produzia café. A partir da década de 50, num dos momentos da ditadura, passa-se a produzir algodão. Sempre o que se produz na Nicarágua, e a ditadura tem muito a ver com isso, é para fora, não para pensar o interesse, não para pensar o abastecimento da população. Então, a gente tem uma organização econômica que ela, por um lado, ela não emprega, né? Ela coloca o trabalhador numa situação muito precária, porque o trabalhador que vai estar no cultivo, na lavoura, ele vai progressivamente ser expulso da sua terra para que haja um processo de concentração. A ditadura somocista faz isso, um processo de concentração da terra, então expulsa esses trabalhadores. Mas eles vão chegar ao meio urbano e eles não vão ter condições de serem empregados, porque é um país que não está industrializado. Então, essa ordenação econômica ela é muito perversa, porque ela deixa esses sujeitos, trabalhadores, despossuídos e não assalariados. Né? Eles perdem a terra, eles perdem ali o sustento familiar, enfim, e eles vão passar a habitar o meio urbano, mas sem que haja uma possibilidade de eles, de fato, mudarem a sua natureza de trabalhadores, né? Eles não vão passar a ser trabalhadores assalariados, o que faz com que haja um trânsito muito grande na Nicarágua, porque esse trabalhador, em algum período do ano, ele vai estar na lavoura, depois ele volta para o ambiente urbano. É uma economia que ela vai ter muito um setor de trabalho muito precário. Mas por que eu estou falando isso? Não é só para ilustrar como é que se ordena essa economia, mas para pensar o quanto isso implica uma relação social também. Esse trabalhador que ele está aqui e lá, mas ele não está em lugar nenhum ao mesmo tempo, ele é um trabalhador que ele vai ter muito mais dificuldade para se organizar politicamente. Então, a organização sindical no Nicarágua sofre desse problema, desse mal, porque é um trabalhador que ele não possui uma situação ordenada. Ele está em um lugar, em outro. Então, isso ajuda muito também a respaldar essa ditadura, porque é muito mais difícil constituir movimentos de oposição. E também o fato de que, obviamente, com toda essa conformação do Estado, da forma como aconteceu, obviamente que esse trabalhador ou esse sujeito despossuído e tal, ele não vai ter representação no Estado. Então, ele não pode se constituir como oposição por dificuldades até de articulação política, né? Ele é um sujeito que ele vai ter muito mais dificuldade para se encontrar com os seus, e ele é um sujeito que não está representado pelo Estado. Isso tem uma perversidade social muito grande, né? Aliada, obviamente, a muita repressão. A Guarda Nacional, que ela é constituída na década de 30, vai sempre servir aos propósitos da repressão, porque há oposição, e vai ser uma oposição que vai ser sempre reprimida. Já que foi uma ditadura tão longa, o que é interessante a gente pensar? Naturalmente que ela não teve sempre a mesma cara. E um marcador temporal bem legal para a gente considerar uma diversificação dessa ditadura é a Revolução Cubana, em 59. Porque o que acontece a partir da Revolução Cubana é que tanto o governo ele vai se mover um pouco, quanto também a oposição vai se mover. Primeiro porque o governo, a partir das ordens, né, dos projetos emanados dos Estados Unidos, vai se organizar para atender ao projeto da Aliança para o Progresso, produzindo, por exemplo, uma reforma agrária dentro da Nicarágua, que é um produto da década de 60, e que parece um paradoxo se a gente parar para pensar que aconteceu no contexto de uma ditadura. Mas o que acontece é que a reforma agrária ela é mobilizada muito para conter a insatisfação no campo desse sujeito camponês, que também é proletário. Então, a estratégia de contenção da reivindicação, que nesse momento vem crescendo e com a Revolução Cubana vai ter um impulso ainda maior, é colocar esse trabalhador num lugar de espera, de não, mas olha só, nós estamos beneficiando vocês também. Então, a reforma agrária na Nicarágua, ela não é produto de uma mudança na natureza da ditadura, mas ela é muito uma orientação que vem da Aliança para o Progresso. E no segundo momento, que aí são ali os 15 anos finais da ditadura na Nicarágua, tu tem aí um descontrole repressivo, também orientado pela Aliança para o Progresso, também orientado pela ameaça de uma cubanização. E aí a gente já tem iniciativas guerrilheiras que vêm pipocando desde a década de 50, se ampliando, e após 59 vão crescer muito sob a influência da Revolução Cubana, e essas guerrilhas, enfim, essas iniciativas vão também servir à ditadura para justificar a repressão, né? Então, se cria a ideia de que preciso reprimir porque as pessoas estão sendo, estão se radicalizando, estão sendo desobedientes, né? Não estão respeitando o Estado Nacional. Tem coisas na ditadura somocista que são bastante parecidas, mas tem coisas que elas vão se modificando no tempo, né? Como é histórico, né? Como é natural que aconteça.
Essas milícias, elas tinham alguma ideologia dita de comunistas, socialistas, anarquistas? Existia alguma bandeira que elas levantavam?
Tem diversos graus de organização política, né? De manifestação de projetos políticos. Tem iniciativas guerrilheiras que são, inclusive, bastante frustradas e que são bastante desorganizadas mesmo, assim, a urgência de derrubar o somocismo. Tem um outro detalhe muito importante a respeito desse contexto, que é o fato de que, em 1956, o Somoza é morto, ele é assassinado. Isso também é um enorme motivo para haver um influxo nessa ditadura e na oposição. O Somoza é assassinado já nesse contexto de profusão de guerrilhas e tal. Ele é assassinado por um poeta nicaragüense, e isso também é colocado como um marco, né, da organização dessas guerrilhas. Então, o que está colocado aqui é que, no primeiro momento, logo depois que isso acontece, a população está instigada, né, a fazer algo para acabar com a ditadura e tudo mais. Então, é interessante observar assim, que tem uma efervescência nesse contexto. Ali na segunda metade da década de 50, tem uma efervescência. A própria morte dele já vem desse contexto de efervescência. Né, de um sujeito, um ímpeto, matar o ditador. E aí vai sendo ganho com o tempo, né, a organização dessas guerrilhas, né, a complexificação desses projetos políticos e tal. A Frente Sandinista, que vai se constituir no início da década de 60, ela surge como uma dessas guerrilhas. E sujeitos que vão se organizar em torno da Frente Sandinista, eles vêm, por sua vez, de algumas dessas guerrilhas, vêm de alguma iniciativa guerrilheira que não deu certo, coisa parecida. E ela é, talvez, a guerrilha que vai mais se organizar no sentido de montar um projeto político, né? De dizer a que veio. Mas tem guerrilha para todo tipo na Nicarágua nesse período.
Como eu tinha falado, sou leigo demais nessa parte. Mas, por exemplo, a Frente Sandinista, ela tem uma estrutura mais nacional no começo da década de 60, né?
Uhum.
Mas logo após a morte dele, já provavelmente já deveria ter uma galera já que se organizava de alguma forma, não tão estruturada, né?
Sim.
O poeta em si também não foi utilizado como uma dessas formas de chamar a população também, não? Porque devia ter, né, uma questão usada, pelo menos pela Frente Sandinista, do nome do poeta, né?
Não, até eles usam. Há um esforço, especificamente pelo Humberto Ortega, que tenta lançar uma, que não é o presidente, é o irmão do presidente, a lançar uma cronologia da oposição na Nicarágua, das guerrilhas, ele sugere que esse foi o grande marco de uma ascendência da luta guerrilheira e revolucionária na Nicarágua. Foi no momento em que o poeta matou o ditador, isso serviu como alimento, né, para esses esforços guerrilheiros, assim. Mas tem uma outra coisa legal sobre a Revolução Cubana e sobre o impacto que ela tem na Nicarágua, que é o seguinte, em 44 foi criado o PSN, que é o Partido Socialista Nicaragüense, que é o Partido Comunista na Nicarágua. Tipo, é convencionado o Partido Comunista, que há um partido comunista mesmo, dito comunista. E aí surge muito ali naquele contexto ali de, tipo, etapa democrático-burguesa e, enfim, também influência do PC dos Estados Unidos. Não, vamos fazer grandes frentes e, né, e com a burguesia, porque a gente precisa passar por esse momento, tal, etapismo e tal. E aí, o que acontece é que quando a Revolução Cubana afirma uma heterodoxia, né, afirma um posicionamento que vai além das diretrizes que estão emanando da União Soviética naquele momento, na Nicarágua também isso serve como um empurrão, como um impulso, porque a guerrilha é uma afirmação heterodoxa, né? Inclusive o PSN condena a guerrilha. E aí tu tem a afirmação de diversos grupos ali que vão topar a violência, vão aceitar a possibilidade de violência. E aí tu tinha falado, ah, não sei se a Frente Sandinista afirmaria, né, o cara, o poeta que matou e tal. Não, isso aí não é um dilema pra Frente Sandinista.
Na Nicarágua, os guerrilheiros sandinistas que já controlam 5 cidades preparam um ataque final contra a capital do país, Managua.
Bom, então, para finalizar, eu acho que seria importante a gente tentar entender, hoje em dia, quais características desse processo autoritário, né? Que foi muito longo, então provavelmente tem muita coisa ainda refletindo na sociedade atual da Nicarágua. Aí, se você quiser pontuar uns pontos específicos ou até debater vários, fica à vontade.
Tá bem, obrigada. Eu vou recuar só um pouco mais, porque eu acho que o primeiro ponto que é incontornável é o fato de que essa ditadura foi superada por uma revolução, né? Um processo revolucionário. E acho que isso dá muitas bases para a gente pensar, né, a existência de uma Nicarágua pós-ditatorial. Em primeiro lugar, porque a característica dessa revolução, ela vai orientar muito o que vai acontecer na Nicarágua. Não é uma revolução socialista. Ela é uma revolução nacional, uma revolução... Tem um autor que é bem clássico sobre o assunto, que é o Carlos Vilas, que eu gosto sempre de citar ele, que ele sugere que a Revolução na Nicarágua, ela foi uma revolução que promoveu uma transição ao desenvolvimento. Eu acho uma ideia muito potente para a gente pensar, primeiro, o que significa dizer que não foi uma revolução socialista, né? Porque isso não é um elemento pejorativo, é talvez produto de uma circunstância específica, de uma conjuntura própria que estava sendo vivenciada. É a superação de uma ditadura de 40 e poucos anos que produziu atraso. E aqui eu digo atraso sem aspas mesmo, né? Então, essa revolução vai encaminhar algumas pautas, algumas reivindicações, que elas são muito básicas do ponto de vista de se pensar um processo revolucionário mesmo. Entretanto, são pautas básicas essenciais. Por exemplo, as campanhas nacionais de alfabetização. A Nicarágua tinha um flagelo do analfabetismo. Uma grande parte da população, nesse rol de políticas de alijamento, né, de deixar a população fora de qualquer exercício de reivindicação, de poder político, de dar as condições para a população se organizar, começa por uma população que não é alfabetizada. Então, há as campanhas nacionais de alfabetização, que vão ser assim, muito famosas nesse contexto, que elas estão muito orientadas também pela perspectiva freiriana. Então, há uma leitura de Paulo Freire. Paulo Freire esteve na Nicarágua. Então, esse é um elemento interessante da Revolução. Um outro elemento interessante é que vai produzir mudanças naquela ordenação fundiária, né, que eu vinha mencionando antes, no sentido de que não vai haver uma expropriação total, mas vão se constituir áreas de propriedade do povo e vai sim haver uma expropriação das propriedades do Somoza, né, da família, da ditadura. Então, isso contribui para aquela leitura da Revolução Nicaraguense, o sandinista, de que é uma revolução de uma terceira via, né? Então ela vai manter uma economia mista e tal. Mas, focando no que me interessa mais aqui, que são essas áreas de propriedade do povo, o quanto isso muda? Em primeiro lugar, a ordenação fundiária. Em segundo lugar, as relações produtivas. Em terceiro lugar, a possibilidade de uma organização política social, de um desenvolvimento social, no sentido de uma possibilidade de essa população conseguir adquirir condições básicas mesmo, né? Então, essa nova organização fundiária, ela é muito importante. E aí eu posso, inclusive, puxar para o momento atual, no sentido de pensar que a Nicarágua hoje ela é autossuficiente em termos de produção de alimento. E isso é um dado muito significativo, porque, em primeiro lugar, a gente tem na América Central, são países, né, e Cuba vale aqui também, são países que têm problemas com abastecimento, são países muito pequenos. Nem toda a terra é produtiva para todos os produtos e tem toda essa situação. Então, o fato de que houve esse processo de expropriação ou houve esse processo de constituição de áreas de propriedade do povo permitiu também a economia agrícola mudar de cara, mudar de característica. E eu acho que não à toa hoje a Nicarágua tem autossuficiência alimentar. E isso não é pouca coisa, né? Como eu faço questão de reforçar. E por que que eu estou usando esse exemplo, esse elemento para puxar para o contexto atual? Porque, inclusive, essa informação ela ganhou um peso no contexto da pandemia agora do coronavírus. No sentido de que, enquanto outros países vizinhos da Nicarágua, estavam sofrendo com falta de abastecimento, enfim, com a fome mesmo, coisa mais básica, a Nicarágua estava podendo sustentar o seu abastecimento alimentar, né? Então, garantir que a população comesse. Também era um problema que a Nicarágua tinha antes do fim da ditadura. Também é um péssimo legado da ditadura na Nicarágua, que é o fato de que a população ela não era atendida no que há de mais essencial, né, na vida humana, que eram as necessidades alimentares e tal. Isso produzia doenças, isso produzia anemia, produzia, enfim, várias coisas. Então a Nicarágua tinha uma história, uma tragédia, né, atrás de si, quando em 1979 eclode a Revolução. E a Revolução, obviamente, tem limites, ela teve limites muito colocados, inclusive porque, ao longo de toda a década de 80, ela sofreu com a contra-revolução, né? Que eram agentes dos Estados Unidos, objetivo ou não objetivamente, mas que estavam ali para desestabilizar. Então, por exemplo, isso tem como efeito óbvio, básico, o fato de que grande parte do orçamento para a reconstrução da Nicarágua é voltado para a defesa, né, para o Ministério de Defesa. E isso, essa transferência, ela é muito nefasta, no sentido de que nela, esse investimento deixa de ser feito em outras áreas. Mas, obviamente, a Revolução tem outros limites também, enfim, caberia falar todo um outro programa. Um detalhe que eu queria chamar a atenção para finalizar é do quanto, novamente, a gente percebe que um outro legado dessa experiência tão longa de uma ditadura, e mesmo antes da ditadura, é o fato de que os Estados Unidos estão sempre de olho na Nicarágua. E mesmo a questão da construção de um canal interoceânico voltou a ser discutida quando havia interesse de capitais privados chineses em instalar um canal na Nicarágua. Então, a Nicarágua ela é um ator geopolítico importante do ponto de vista das relações externas dos Estados Unidos. Muito importante. E não só dos Estados Unidos, eu diria que também da China, em função dessa possibilidade desse trânsito marítimo ali na região da América Central. E aí, de novo, falar sobre a intervenção dos Estados Unidos e depois de uma experiência de uma ditadura de mais de 40 anos, é impossível dizer que isso foi plenamente superado. Isso não foi superado. E hoje há um contexto muito complexo na Nicarágua, onde eu acho que nenhuma resposta é simples. Eu me refiro à questão do governo do Daniel Ortega e à completa falta de consenso que existe nesse sentido, porque, de um lado, se acusa o Daniel Ortega de ser um ditador e, do outro lado, se sugere que todos aqueles que criticam o Daniel Ortega são agentes do imperialismo, enfim. Então, tem uma discussão muito polarizada em relação ao que acontece na Nicarágua hoje e, não raro, ela está respaldada em argumentos muito simples. Mas, na verdade, é uma discussão que exige que a gente complexifique os argumentos. Porque, por exemplo, a questão da autossuficiência alimentar é uma questão que ela pode produzir incômodo, e talvez produza incômodo, de parte daqueles que exportam alimento. E eu estou falando de gigantes como a Monsanto, que foi comprada pela Bayer e tal. Porque em outros contextos, em outros territórios da América Central, há uma importação significativa de alimento. E na Nicarágua, não. Não dá para a gente pensar, talvez, também os limites que a Revolução teve e os limites que o Daniel Ortega demonstra hoje, quer sejam limites historicamente impostos, quer sejam características que, em certa medida, a gente poderia discutir se há outras alternativas, talvez haja, mas também discutir o contexto externo, onde a Nicarágua está nesse jogo, porque não há resposta simples. Para pensar, né, o impacto da ditadura sobre a Nicarágua, o impacto da revolução sobre a Nicarágua e do que a Nicarágua vive hoje.
Muito obrigado, Fernanda, por essa conversa, de verdade. Espero que todo mundo tenha aprendido do mesmo jeito que eu aprendi. E eu queria agradecer muito de coração pela sua participação. Obrigado por ter cedido seu tempo e seus saberes com a gente. Além de dar o seu tchau, você quer indicar alguma leitura? Quer indicar algum trabalho seu? Alguma coisa que você queira que as pessoas leiam, tenham acesso? Se tiver página no Instagram, se tiver... Enfim, um espaço aberto para você poder falar o que você quiser.
Queria agradecer muito o convite. É sempre bom falar sobre o objeto de estudo da gente e poder disseminar e compartilhar o que a gente aprende nesse acúmulo. É da vida acadêmica, né, que às vezes é tão solitária. É desejar sorte para vocês, parabenizar pela iniciativa e dizer que eu já estou curiosa para ouvir os outros episódios. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos próximos. A gente se vê daqui a 15 dias. E é isso. Continue sendo insurgente, porque quanto mais insurgente, melhor. Até logo.
Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria del